palavra de hoje está no Evangelho segundo Mateus 4:1-11. Aleluia. A seguir, ou seja, após o batismo de Jesus, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito para que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou-o ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Glória a Deus. Nós vemos aqui propostas diabólicas, terríveis propostas diabólicas. Satanás, com certeza, planejou muito bem, idealizou detalhadamente o plano para derrubar o Senhor Jesus. Daí apresentou-se ao Mestre, segundo a sua intenção, com o plano ideal, certo de que venceria a Jesus. E ele apresentou-se, como sempre, distorcendo a palavra. Mas o que aconteceu? Ele foi vencido por Jesus no poder da palavra. O confronto de Satanás sempre é contra Deus. Ele procura atingir a Deus através dos filhos de Deus. Ele procura destruir o princípio de autoridade, o princípio da comunhão da família de Deus. Ele procura perverter o coração dos filhos e filhas de Deus para atacar ao próprio Deus. Nós só conseguiremos vencer as tentações do inimigo se tivermos a palavra de Deus bem firmada, bem plantada, se estivermos com o nosso coração cheio da palavra de Deus. Só assim venceremos o tentador e suas tentações. Propostas diabólicas. A primeira tentação que Satanás apresenta ao Senhor Jesus, versículos 3 e 4. Esta primeira tentação, já ele declarou-se totalmente contra o Senhor Deus, contra o poder de Deus que habitava em Jesus. Ele começou instigando ao homem Jesus: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Se és filho de Deus. Veja as astúcia do maligno. Ele começou pela fraqueza maior, a fome do Mestre Jesus. Seu alvo era colocar Jesus em rebeldia às ordens do Pai Celestial. A sua intenção era colocar Jesus contra o princípio de autoridade estabelecido por Deus. Era colocar Jesus fora do poder de Deus. A obediência a Deus é a fonte de todo o poder. E ele começa: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. No momento que Jesus transformasse aquelas pedras em pães, ele estaria contra Deus. Ele estaria obedecendo a Satanás. A questão não é se ele teria poder para transformar pedras em pães, mas a questão é que ele não deveria obedecer a Satanás. E Satanás desafia: se és filho de Deus, você que é o filho do Todo-Poderoso e está com fome, alimente-se transformando pedras em pães. Se Jesus obedecesse a Satanás, será que ele continuaria sendo o mesmo? De jeito nenhum. Lembram-se do que aconteceu com Adão e Eva no paraíso? Foi a mesma astúcia de Satanás. E Adão e Eva caíram na lábia de Satanás. E eles não continuaram sendo os mesmos. Tornaram-se pobres mortais. Ficaram sujeitos a maldições e foram expulsos do paraíso. Eles perderam todos os poderes porque obedeceram à voz de Satanás. Jesus teria perdido todo e qualquer poder se tivesse transformado aquelas pedras em pães. Glórias a Deus que o nosso Mestre Jesus veio para obedecer até o fim, até a morte e morte de cruz. Jesus tinha consciência de que todo o seu poder vinha de uma fonte, de uma única fonte, a obediência ao Pai, a obediência à palavra do Pai. E sabiamente ele utilizou-se da palavra de Deus Pai. E a resposta a esta proposta diabólica foi: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai, que procede, que é pronunciada pela boca do Deus Todo-Poderoso. Em resumo, Jesus disse: arreda-te de Satanás com esta conversa fiada. Prefiro morrer de fome em obediência ao meu Pai do que obedecer a você, do que transformar essas pedras em pães. Arreda-te, Satanás. E nós precisamos aprender com isso. Aprender a exercitar a autoridade contra estas artimanhas, contra estas propostas diabólicas que o diabo tenta lançar direto na nossa alma diariamente. Pão, o sustento, a provisão para manter o corpo sadio. O diabo fez a sua proposta lá onde não havia o sustento. Não havia em termos. Mas para Deus tudo é possível. E Jesus estava lá sabendo que estava em obediência ao Deus que tudo pode. Qual tem sido a tua escolha? O pão que o diabo propõe ou o pão que Deus oferece? Veja bem, essa pergunta parece até irônica, mas não é, não. Facilmente alguém cai na tentação desta proposta maligna do diabo. Fala-se por aí, quando uma pessoa está em situação ruim, que a pessoa está comendo o pão que o diabo amassou. Tem muita gente por aí comendo o pão que o diabo amassou, o pão que o diabo propõe. E as pessoas ficam se alimentando daquilo que o diabo lança na sua alma. Jesus disse: eu não aceito na minha alma proposta maligna, sustento que vem das mãos do diabo. Eu vivo no poder da palavra, eu vivo no poder do meu Pai, o Deus Criador. Deus se agrada de obediência e ele espera, no mínimo, a obediência dos seus filhos e de suas filhas, como esperava a obediência do seu filho Jesus. Jesus ensina que não devemos emprestar o nosso ouvido para o diabo. Jesus ensina que devemos sim expulsar o diabo no poder da palavra, no poder do Espírito Santo, no poder da obediência. Propostas diabólicas, nós temos como superá-las em obediência a Deus, no poder do Espírito Santo, seguindo o exemplo do Senhor Jesus. A segunda tentação, a segunda proposta diabólica nós vemos nos versículos 5 a 7. Nesta segunda tentação, Satanás lançou um espírito sedutor e de religiosidade, visando outra vez quebrar o princípio de autoridade e obediência a Deus. Mais uma vez, Satanás utilizou-se da palavra. Veja bem, astúcia dele. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, outra vez, se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. O mesmo método utilizado também lá no paraíso, para vencer Adão e Eva. Agora, utilizava contra Jesus, o Filho de Deus. E outra vez, Jesus, o Filho de Deus, vence o diabo. Sabe por que Jesus venceu o diabo? Porque ele guardava as palavras do Pai no seu coração. O que diz o Salmo 119:11? Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Jesus não pecou porque ele tinha bem firmada no coração a palavra de poder, a palavra de autoridade, a palavra que derrota o inimigo. Jesus apenas obedeceu a Deus. Ele obedeceu em tudo. E ele, com isto, teve autoridade para expulsar a Satanás com a palavra. A palavra do Senhor tem poder. Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Também vemos esta mesma palavra em Deuteronômio 6:16. Não tentarás o Senhor teu Deus. Porque quando o diabo lança propostas diabólicas na nossa mente, ele está querendo fazer mal a nós, filhos e filhas de Deus, mas na verdade ele está tentando ao próprio Deus. Ele está atacando o reino de Deus através dos filhos e filhas de Deus. E lá Satanás estava atacando a Deus e seu reino através do ataque ao seu filho Jesus. E nós temos esta autoridade da palavra. Está escrito: saia fora daqui, Satanás, com essa tentação que está tentando encher a minha mente. E o diabo muitas vezes vem com tentações assim, querendo encher a nossa mente de coisas ruins, de pensamentos ruins. E Jesus disse: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Eu pertenço ao Deus Todo-Poderoso. Retira-te. Autoridade que vem pela obediência, usando a palavra do próprio Deus. Se Jesus tivesse obedecido a Satanás, será que Deus enviaria anjos para protegê-lo, para servi-lo? Não. Por isso que nós precisamos tomar cuidado. Quando nós estamos em obediência, os anjos de Deus se acampam ao nosso redor. Mas se não estivermos em obediência, também não estaremos protegidos pelo Senhor. Jesus estava ali protegido pela glória de Deus, pela presença de Deus, servido pelos anjos de Deus. Mas ele se manteve firme, consciente de que o diabo estava atacando. Não abriu um espaço, não abriu o mínimo espaço na sua alma para que o diabo pudesse obter sucesso. Jesus tinha a perfeita convicção de que o sucesso era dele, a vitória era dele, e Satanás continuaria sendo derrotado, porque esta era a vontade de Deus, e isso estava muito bem esclarecido na mente de Cristo. E nós precisamos puxar isso para nós, ter isto muito bem esclarecido na nossa mente, para que o diabo não fique lançando grilos na nossa cabeça, não fique fazendo ninhos diabólicos na nossa cabeça, na nossa alma. E somente o poder do Espírito Santo esteja dando a nós uma mente renovada, uma mente transformada. Romanos 12, 2 diz: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, não a minha, a de Deus. Jesus estava com esta mente. Ele não queria experimentar a sua vontade, saciar a sua fome, os seus desejos, mas a vontade do Pai. Mas da onde que veio a vitória? De uma mente sadia, de uma mente transformada, de uma mente renovada. Nós, se obedecermos às sugestões, às propostas diabólicas, não alcançaremos a glória. Não seremos bem-sucedidos. Por isso nós precisamos seguir o exemplo do Senhor Jesus. Superar as propostas diabólicas com autoridade. Qual tem sido a proposta que o diabo tem lançado na tua alma? Você tem percebido ou nem tem percebido? Tem percebido e expulsado o diabo? E continuado uma vida alegre, feliz, na presença de Deus, na comunhão dos santos? Propostas diabólicas são sedutoras, são perigosas, são mortais. Nós precisamos estar em Cristo para identificá-las e para expulsar o autor destas propostas, que é o próprio Satanás. A terceira e última tentação, proposta maligna, nesta tentação, Satanás revelou a sua verdadeira intenção. Até então ele estava tentando a Deus quanto ao poder de Deus em Cristo Jesus. Mas nesta terceira, diz assim: levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Mentiroso sem vergonha. Qual era o alvo dele? Que Jesus o adorasse. Que Jesus, o Filho de Deus, negasse a adoração ao seu Pai, ao único e verdadeiro Deus, ao Criador dos céus e da terra. Outra vez, Satanás afrontando ao Deus Criador e tentando subjugar a Jesus, o Cristo, o Filho de Deus, querendo que Jesus o adorasse. Satanás é o príncipe deste mundo, mas ele não é o dono deste mundo. O dono deste mundo é o Deus Criador, o Deus que criou os céus e a terra. E tudo que há é para a glória deste próprio Deus, do nosso Deus. Como nós precisamos estar atentos ao poder de Deus, à autoridade de Deus, à majestade de Deus. Porque tudo pertence ao Senhor. Salmo 24, 1 diz assim: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nela habitam. Tudo pertence ao Senhor, até o próprio Satanás e suas legiões. Por quê? Se nós servirmos ao Senhor Deus Todo-Poderoso, nos sujeitarmos ao príncipe das trevas, ao maligno, se nós temos todas as riquezas do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores para compartilharmos com Ele, se Ele oferece tudo para nós. Satanás, ele é astuto, mas contra a astúcia só há um poder para superá-lo: a sabedoria de Deus. E os filhos de Deus e filhas de Deus têm a sabedoria pelo poder do Espírito Santo. Astúcia contra a sabedoria não vale nada. A sabedoria que vem de Deus supera, dá lucidez em qualquer armadilha, em qualquer tentação que o diabo lance. Glórias a Deus por isso. Jesus conhecia a palavra, Jesus vivia a palavra, e Jesus já era a própria palavra em ação. João 1,14 diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Glórias a Deus por isso. Jesus, a palavra viva, o Verbo vivo, ele é o nosso modelo para vencermos o maligno. Ele é o nosso advogado junto ao Pai. Ele veio e venceu a morte e o inferno. Ele voltou para o Pai e enviou o seu Espírito Santo que habita em nós hoje, seus filhos e suas filhas. Por que deixarmos propostas diabólicas se alojarem na nossa alma? Não. É inconcebível do ponto de vista de Deus, do ponto de vista da sua palavra e também do ponto de vista dos filhos e filhas de Deus. É inconcebível alguém aceitar propostas diabólicas, agir de acordo com propostas diabólicas. Nós temos toda a autoridade para derrotarmos sempre o maligno, se andarmos em obediência à sua palavra, se andarmos na integralidade da palavra de Deus, como filhos e filhas, na comunhão santa, na comunhão plena, aí nós teremos sempre autoridade total contra o maligno. Cristo não se intimidou com nenhuma proposta mentirosa do diabo. E ele disse, versículo 10, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Quanto culto é dado ao diabo hoje? Por multidões. Quantos louvores são rendidos ao diabo por multidões? Deus é o único digno de adoração. Deus é o único digno de louvores, de graças, de glórias e de qualquer culto. E o diabo tem enganado multidões, porque multidões não querem viver na autoridade da palavra de Deus, na obediência ao próprio Deus. É muito simples. Se somos crentes, precisamos agir como crentes. Foi assim que Jesus fez. Retira-te, Satanás, porque está escrito. Está escrito. Nós precisamos repetir muitas vezes esta frase, está escrito. Toda vez que uma tentação vier à nossa alma, devemos dizer, está escrito, retira-te. A minha alma é templo do Espírito Santo. A minha alma é lugar para habitar a palavra de Deus, a presença de Deus, o poder de Deus. Nós precisamos expulsar o demônio constantemente. É muito simples. Basta estarmos bem firmados nesses valores que vêm de Deus. Nós precisamos, como a Bíblia tem nos ensinado, a viver por valores elevados e com valores elevados. Nós precisamos aprender a absorver estes valores, esses valores do alto em Cristo Jesus. Os valores da terra são passageiros, são consumidos rapidamente, mas os valores do alto permanecem para sempre, porque são do Senhor. E se nós nos firmarmos nos valores do alto, também teremos a vida eterna. Também participaremos da glória eterna com Deus em Cristo Jesus. Jesus em nenhum momento deu qualquer demonstração de poder para o diabo. Se ele aceitasse demonstrar poder para o diabo, ele teria pecado contra Deus. Ele teria feito o mesmo que Adão fez. Jesus foi santo em tudo, e obediente até a morte e morte de cruz. Nós precisamos aprender a obedecer ao nosso Deus como Jesus obedeceu. E é muito mais fácil obedecer do que rebelar-se. Quem já andou aqui em rebeldia, a palavra de Deus sabe que é muito mais fácil estar na obediência do que estar na rebeldia. A obediência traz alegria, a obediência traz satisfação, traz prazer, traz bênção, traz vida vitoriosa. A rebeldia é um desastre só. É só decepção. Então nós precisamos buscar a alegria da salvação vivendo em obediência ao Deus Todo-Poderoso. O sucesso permanente exige obediência permanente. Não tem como alguém ser bem-sucedido sem que seja permanentemente obediente. Não tem. Você não encontra uma pessoa plenamente bem-sucedida nas áreas financeira, intelectual e espiritual, se não estiver permanentemente obediente à vontade de Deus. Engano. Engano. Qualquer riqueza falsa, qualquer riqueza que não esteja alcançando o nosso mundo material, intelectual e espiritual, representa um perigo terrível para nós. Então, sucesso permanente exige obediência permanente. Nós não podemos quebrar nenhum princípio de autoridade proposto por Deus. O nosso Deus Todo-Poderoso, o único Deus Criador dos céus e da terra. Jesus em nenhum momento agasalhou as tentações de Satanás, mas ele rebateu todas. Está escrito. Faça isso a partir de agora. Experimente. A hora que você se deparar com uma situação qualquer, sobrenatural ou natural, diga: está escrito. Lembre-se da palavra que você tem aprendido. E o diabo baterá em retirada. Ele vai embora, ele não resiste ao poder da palavra quando estamos em obediência. Nós precisamos estar bem firmados. E aí acontece conosco o que aconteceu com Jesus. Deus se agrada em estar atendendo às nossas necessidades. Mas nós precisamos ter bem claro Mateus 6:33. Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Não busque as demais coisas em primeiro lugar, você vai se arrebentar. Busque em primeiro lugar as coisas de Deus, o reino de Deus e sua justiça, que as demais coisas serão acrescentadas. Satanás utilizou-se da palavra para tentar derrotar o Senhor Jesus, tentar perverter o propósito de Deus. Interessante a forma que Jesus rebateu. As três vezes que Jesus rebateu pela palavra, ele usou palavra da onde? Da lei, da Torá, Deuteronômio, lá dos primeiros cinco livros. Deuteronômio 8:3, quanto ao pão, 6:13 e 6:16. É um alerta para nós que nós devemos continuar seguindo todas as leis espirituais, todos os mandamentos espirituais prescritos no Velho Testamento. Foram abolidas só as leis rituais. As leis espirituais devem ser obedecidas. E Jesus rebateu a Satanás citando a palavra da lei. Glórias a Deus por isso. E nós temos esta mesma autoridade. Agora nós temos esta palavra citada no Novo Testamento, porque Jesus usou a palavra do Velho Testamento, está registrada no Novo, mas continua sendo a palavra da lei. Glórias a Deus por isso. O poder da vitória está na obediência às leis de Deus, na obediência em seguirmos a todas as leis de Deus. Não adianta seguirmos 99 e deixarmos uma fora. Devemos seguir a todas, e aí a vitória será certa. Toda vez que Satanás se apresentar com propostas diabólicas, nós teremos autoridade para expulsá-lo de imediato. E não cairemos em qualquer proposta que ele nos apresente. Esta é a condição de todo e qualquer filho ou filha de Deus. Não é para alguns, não é para os pastores somente, não é somente para aqueles que são mais espirituais. Todos os filhos e filhas de Deus são chamados para serem espirituais e mais que vencedores por Deus em Cristo Jesus. Então, tomem posse desta vitória que nós temos em Cristo, deste exemplo que Cristo dá para nós de como estarmos derrotando o tentador diariamente. Não importa se estamos com o estômago cheio ou não, não importa se estamos cansados ou não, O poder vem de Deus, não de nós. O poder vem pelo Espírito de Deus que habita em nós e não de nós. Então nós precisamos somente nos sujeitarmos a esta condição de vida. E aí teremos vida abundante. Glórias a Deus.